Quorum?
Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, sim.
Sim. Então, iríamos começar a reunião, embora, como sabem, nós temos na ordem de trabalhos uma nota de que, eventualmente, se a reunião não acabar atempadamente, teremos que a prolongar depois do plenário, mas pedia-vos que estivéssemos atentos à reunião para ver se acabamos a tempo de irmos para o plenário e, se não houver necessidade, não a prolongaremos naturalmente à tarde. Eu iria, sem mais delongas, passar para...
Isto é o vento.
É. Portanto, iríamos começar de imediato a reunião e eu perguntava no ponto 1 de informações, eu apenas tenho uma informação a dar, que tem a ver com a presença no congresso da CGTP, onde, aliás, todos os congressos onde fomos convidados estivemos presentes e também estivemos presentes no congresso da CGTP, naturalmente na sessão de abertura, e portanto queria informar os colegas desta presença. E gostaria de vos perguntar se alguém tem alguma informação relevante para dar neste ponto. Isto não tem nada a ver com isso, mas não sei. Mas eu espero que não, que não haja. Bem, passamos então ao ponto 2, que tem a ver com a aprovação da ata. Vou pôr então a ata à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Não? E a última reunião, sim. Fica registado. Então, passaremos ao ponto 3 e eu gostaria de vos propor a seguinte metodologia para tratarmos este ponto. E eu gostaria de fazer um pequeno resumo para enquadrar o ponto em que estamos. Eu gostaria que os colegas se pronunciassem ou fizessem chegar se estão de acordo ou não com esta metodologia. Nós já vimos do trabalho que fez o grupo de apoio que do regulamento que tinha, digamos, a concordância do grupo parlamentar do Partido Socialista, que também nos fez saber que concordava com as propostas do deputado único, do nosso colega Coutinho Figueiredo, era apenas uma proposta, não é? Mas depois tivemos propostas do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD e penso que uma do PCP. A proposta que vos fazia era o seguinte: do regulamento há pontos que já estão acordados, alguns que têm e que vos foi distribuído têm, digamos, anotações e discutíamos só esses pontos e pô-los íamos à votação. Não sei se estão de acordo com esta metodologia, se perceberam, digamos, como iremos pôr isto à votação. Estão de acordo? Por silêncio, entendo que estão de acordo. Então, passaríamos ao ponto 1 do regulamento. O ponto 1 tem uma proposta de alteração proposta pelo PSD. Eu perguntava se a senhora coordenadora quer dar alguma explicação sobre isso.
Cumprimento, Sr. Presidente. Sou pessoa, cumprimento todos os presentes. Não há nada a acrescentar, nada a referir.
Então, alguém tem, quer usar a palavra o deputado Gameiro sobre este ponto?
Sr. Presidente, nós laudamos-nos naquilo que já afirmámos antes relativamente às propostas que foram entregues pelos outros partidos, concordando com todas elas, incluindo a do PAN relativamente à redação proposta para o número 2 do artigo 15.
Sim, o colega Gameiro, pronto, nós penso que entendemos a posição do Partido Socialista. O que eu tinha proposto é que agora apenas na parte onde houve acrescentes
é isso que eu estou a referir,
iríamos votar.
Sr. Presidente, é precisamente isso que eu estou a referir.
Mas ponto por ponto.
O número 2 do artigo 15, que apesar, vou continuar o raciocínio para terminar, que apesar de se encontrar no regimento, de encontrar no Estatuto dos Deputados, não mereceria eventualmente estar aqui, mas é um sublinhado que também não prejudica. Portanto.
Bem, eu pedia ao colega do Bloco de Esquerda, quer acrescentar alguma coisa? Não? Colega Paula? Também não. Algum dos colegas quer acrescentar alguma coisa em relação a este ponto? Então poríamos o ponto, o artigo 1, à votação. Denominação e composição. Alguém vota contra este artigo com a emenda que foi proposta? Alguém se abstém? Então está aprovado este ponto. O capítulo 2, o artigo 2º, não tem alterações. Eu não tenho aqui. Não, no ponto 1. Ponto 1 não tem. No ponto 2 tem. Ah, não. No ponto 1. Ponto 1 tinha uma alteração que já tinha sido discutida aqui e era o problema do envolvimento da Associação Nacional das Assembleias Municipais. E ficou decidido que haveria audiência sempre que solicitassem o pedido, mas não ficariam no pé de igualdade com a Associação de Municípios e com a ANAFRE. Isso foi o que entendemos das audições obrigatórias. Aliás, nem faria sentido, já que é um subconjunto da Associação Nacional de Municípios. Agora, sempre que peçam audiência, tal como a outra associação, que pediu ainda há pouco tempo, concedemos-lhe audiência, mas não fica aqui plasmado. Foi o que eu entendi, se por acaso não foi isso.
Não é correto. Então? Então terá que sair, ou então...
Não, mas é que eu já não tenho, eu não tenho isso já.
Nós temos.
Pronto, sim. Então, colega Viviane.
Sr. Presidente, obrigada. Nós, de facto, não entendi isso. Entendemos que deveríamos manter a proposta, mas estamos na disponibilidade de fazer, de não ter que levar isso à votação e contribuir para um consenso nesse sentido.
Nós não deixaremos de ouvir a Associação Nacional das Assembleias Municipais, mas não neste pé de igualdade com a ANAFRE, porque são coisas diferentes, aliás, ela faz parte da Associação Nacional das Municípios.
São todas associações diferentes, mas nós temos outro entendimento. Se a ANAM se constituiu é porque não se via representada na ANMP. Portanto, esse é o nosso entendimento, reiteramos que aqui, claro, mas estamos disponíveis para contribuir para o consenso.
Podemos conversar sobre isso depois, mas... Eu sei que não, eles sentem-se representados, porque eu assisti ao Congresso, onde eles usaram da palavra, e muito bem integrados na Associação Nacional de Municípios. Portanto,
penso... Mas, desculpa, Sr. Presidente, o que eu queria dizer foi que se houve necessidade de criarem uma associação própria, é porque entenderam que de facto fazia sentido existirem enquanto associação legalmente constituída, mas como disse, reitero que estamos disponíveis para contribuir
tudo
para
bem,
o consenso e portanto não vamos insistir nessa proposta.
Sim, entenderam que e podem, aliás, nas regiões autónomas também entenderam, apesar de estarem na Associação de Municípios, entenderam também criar associações específicas, mas isso não retira e portanto não os põe em pé de igualdade com a Associação Mãe. Pronto, está toda a gente de acordo com isto, com a supressão neste ponto. Por isso é que eu passava o ponto 2 e aqui no... Sim, ponto 2 tem propostas na linha A do... São todas do PSD. Portanto, na linha A tem dois acrescentos, os projetos de resolução e que lhe sejam submetidas pelo PAR. E, portanto, eu poria à votação esta... Ou pedia explicação sobre isto, se entenderem, se não é tão claro... Alguém está contra este teor desta linha? Não. Passaremos então ao ponto B, à linha B, que tem também duas alterações, apreciar e eventuais propostas de alteração. Ninguém se manifestando, portanto, damos também de acordo, pois tudo o resto é original, menos na linha J, que tem, no âmbito das suas atribuições, alguém coloca alguma citação? Também não. Então... Tudo o resto já tinha sido consensualizado, até o artigo 5º, competência, que tem uma linha B.
Acrescentamos também na linha K.
Temáticos.
Ah, sim, peço desculpa. Como era só uma palavra, passou-me. Tem na linha K temáticos, não sei se... Eu iria propor o seguinte, vamos lendo isto, se alguém tiver alguma coisa a levantar, coloca, se não... Muito bem, então passaremos à linha B, diz coordenador de grupos parlamentares, não havendo manifestação, vamos continuar com isto, até o artigo 11, que diz qualquer grupo parlamentar ou deputado único representante de um partido, este é do nosso colega Coutrinho, que também já foi aceito, não sei se tem... Faz favor.
Sr. Presidente, no nosso caso, nós entendemos que o DURP também deveria ser ouvido. É uma posição do PAN, portanto...
É o que está cá. Portanto, está de acordo com esta crescente.
Aqui na proposta que eu tenho, ouvidos os restantes membros da mesa e os coordenadores dos grupos parlamentares. Ah, peço desculpa, se calhar... Eles no 6, peço desculpa. 6B. Acho que já tinham faltado.
Não houve proposta por parte deles sobre esta linha, portanto não. Não sei que alguém queira colocar a proposta, mas eles não o fizeram.
Mas quando fazemos convocatória para reunião de mesa e coordenadores, o senhor deputado também está incluído, ainda que não seja um grupo parlamentar. Portanto,
penso que essa situação está ultrapassada. E em relação à interrupção dos trabalhos, tem alguma coisa a acrescentar em relação a este? Nada?
Oh, Presidente, mas eu tenho peça. É só, não sei se é um preciosismo. No artigo 6º, na linha H, está despachar o expediente normal da comissão segundo o critério definido. E eu acrescentava segundo o critério por esta definido. Esta a comissão.
Sim, penso que subentendo, mas de qualquer maneira não se perde.
Fica.
Espero nada por isso. Quanto mais preciso for, melhor.
Critério
tudo bem.
Sim.
Acho que ninguém tem nada a opor sobre isto.
É um preciosismo, mas...
Então, íamos no artigo 12º, não tem nenhum... 11º, o deputado, o único representante de um partido, já tínhamos visto, no artigo 12º não tem nenhuma alteração. No artigo 13º tem, nos trabalhos correntes, não sei se também tem alguma coisa a opor, não sendo o caso, vamos continuar. Artigo 15º tem... A inclusão no ponto 2, método onde, depois, mais à frente, devendo o deputado designado garantir a inexistência de eventuais causas de conflito de interesses referidas no artigo 27º do Estatuto de Deputados e sua redação atual.
Presidente, o PSD vota contra esta proposta do PAN.
O PSD...
Ele já está definido. Sendo
a 14ª Comissão.
Sim, já está definido.
Sim, sim, mas...
E...
O PS vota a favor?
Achamos que esta norma já está
então é reprovada.
Uma redundância. Sim. Sim. Foi que referiu.
Então, é preciso fazer a votação formal, então é reprovada. Considera importante fazer a votação? Então, iríamos...
Voto, Sr. Presidente.
Sim, senhor. Então, iríamos proceder à votação. Quem é que está de acordo com a redação proposta pelo PAN? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, é reprovada. Por favor.
Posso? Eu queria só deixar claro que o nosso sentido de voto prende-se com o facto de haver uma comissão específica na Assembleia da República, aliás, por lei, que é criada essa... e que tem a competência para tratar destas matérias. Eu queria só clarificar, não é?
Sim,
é porque
Paulo,
a Assembleia.
Essa parece que foi a justificação de todos os grupos que votaram contra.
Mas essa discussão já tinha sido
estiver.
Na última comissão.
O PCP.
Estou contra.
Estou contra, sim.
E o Bloco de Esquerda também?
O bloco, qual foi a votação do Bloco de Esquerda? Absteve-se.
O PCP também. Ok, obrigada.
Então, colegas...
Sr. Presidente, queria só dar uma nota, se fosse possível, que esta mesma redação ficou na COF. Foi aceito. Só queria dar essa nota.
Muito bem.
Obrigado.
Então, voltamos a ter uma alteração no artigo 18, o deputado único representante do partido, e depois uma alteração mais substantiva, que tem a ver com o acrescento de um artigo completo, que é o artigo 22º, e quer explicá-lo?
Eu sou bem indicativo,
está
explícito. Bem explícito.
Alguém quer fazer algum comentário sobre este artigo? Paula, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos algumas dúvidas relativamente a este artigo. Consideramos que quando tomarmos decisão relativamente aos tempos, fica clarificado com a grelha tempos qual é que é o modelo da audição. Eu creio que não seria necessário, mas ainda assim há aqui alguns aspectos pelos quais nós não acompanhamos de todo. Um primeiro é esta hipótese que é aqui colocada na primeira ronda, não acompanhamos esta perspectiva que está aqui colocada de poder haver na audição regimental uma espécie de pergunta-resposta, se os partidos assim entenderem, que é o que está colocado na primeira ronda. Nós consideramos que as audições regimentais sejam as previstas no regimento, sejam aquelas que são a requerimento dos partidos, não estamos propriamente a tratar de nenhuma comissão de inquérito. É uma discussão no quadro da competência da Assembleia da República de fiscalizar a atividade do Governo, por isso creio que não faz sentido o modelo da audição poder haver esta hipótese de pergunta-resposta, porque isto é aquele modelo que é utilizado nas comissões de inquérito e aqui estamos com objetivos e competências ligeiramente diferentes daqueles que são aquelas que são as competências de uma comissão de inquérito. Depois, o ponto número 5 e o ponto número 6, que acabam por estar interligados, no quadro da organização dos trabalhos, não vemos, imaginando que há um requerimento para tratar um tema específico, não vemos propriamente, não nos opomos que, por exemplo, se o membro do Governo vier um dia e há um requerimento para a audição ordinária e houver um requerimento com determinado tema, que possa haver uma ronda específica, sem prejudicar as rondas já previstas na audição que está previsto regimentalmente, não vemos problema que se possam fazer tudo no mesmo dia. E se houver requerimentos, eu creio que esses requerimentos até deviam ser tratados no início e não no fim. Que acho que era o que faria mais sentido, imaginando que há confluência numa audição ordinária com um requerimento de um grupo parlamentar, o que fazia sentido era começar pelo requerimento exatamente e depois aí sim seguir-se fazer a audição regimental. Qualquer das formas, Sr. Presidente, para terminar, eu creio que não há necessidade disto ficar no regulamento, porque na planificação dos trabalhos da Comissão, eu creio que em termos de mesa e coordenadoras haverá toda a disponibilidade, creio eu, face àquele que foram o andamento dos trabalhos, se encontrar a solução mais adequada para dar cumprimento àquilo que for aprovado na Comissão. Por isso, eu creio que isto nem faz, não há necessidade de fazer isso. Da experiência que temos, no quadro da planificação dos trabalhos e da sua calendarização, creio que é possível encontrar consenso quanto à sua organização, sem ser necessário haver uma disposição desta natureza em termos de regimento.
Obrigado. Eu acho que ficou bem percebido a posição do parlamentar do Partido Comunista, mas havendo diferença, vamos pôr à votação, não há outra forma de... Então, força.
Sr. Presidente, nós acompanhamos o PCP em parte nas observações que fez, nomeadamente no artigo 2º, este tic-tac não é usual nas audições regimentais, no número 2, desculpem, e portanto esta expressão, podendo utilizá-los de uma só vez ou por diversas vezes, não podemos aceitar este tipo de metodologia parlamentar, uma vez que ela é própria, de facto, de comissões de inquérito e de outro tipo de debate, o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, etc., não aqui na Comissão. E, portanto, essa expressão e a expressão no número 3, a utilizar de uma só vez e, também não podemos acompanhar esta redação, assim como na terceira ronda, normalmente costuma haver um tempo global para o membro do Governo responder às perguntas todas, e não a uma, porque isto fará com que haja aqui um tempo muito longo e dilatado de respostas e de perguntas, e portanto penso que o membro do Governo deve ter um tempo global igual ao tempo das perguntas para poder responder, ou pelo menos a 40% ou 50% ou a 70% ou 80% desse tempo para poder responder relativamente às perguntas que lhe são feitas. Relativamente ao ponto 6º, de os pontos autónomos serem, porque normalmente resultam de requerimentos, serem objeto de discussão no fim da audiência regimental ou da audição regimental, nós achamos que deve ser no início, pelo menos, porque senão o partido que requer, e nós hoje estamos na situação, amanhã estaremos na oposição, mas de qualquer maneira é um princípio determinante do contraditório parlamentar, e a democracia vive disto, é que o partido que faz um requerimento, quando o membro do governo que vem a seguir, seja o primeiro a pôr a questão, porque são questões às vezes prementes do dia-a-dia político e que merecem resposta aos seus deputados da oposição, mas também aos deputados da situação, que é uma questão que esclarece um ponto, uma situação, uma questiúncula, um problema que apareceu no país. E, portanto, eu penso que deve ser no início, Deve ser no início e depois a seguir, de acabarmos esse ponto, seguir a audição regimental, porque acho que do ponto de vista político, do ponto de vista democrático, isso é mais justificado.
Algum dos colegas, depois já dou a palavra ao grupo proponente, algum dos colegas quer usar a palavra ainda sobre isto? Então, força.
Muito obrigada. De facto, aqui uma outra, queria para referir um outro aspecto que não referi e que agora foi suscitado até por esta intervenção do Partido Socialista. De facto, na terceira ronda, não está claro aqui no texto que é apresentado, mas eu acho que é importante salvaguardar sempre que há uma ronda em que o tempo é por deputado. Porque fala aqui de um templo global. Eu não sei o que é que isto quer dizer de um templo global. Os deputados se inscrevem, se dispõe de cada um de um templo global. Que eu creio que tem que ser definir, ficar claro que é um tempo por deputado.
Pois, pronto. Há mais alguém, sem ser do grupo parlamentar proponente, tem alguma questão a pôr? Se, não sendo o caso, eu daria a palavra.
Obrigada, Presidente. Eu começaria pelo ponto 6º. Sim, portanto, acompanho, não nos opomos que seja, em vez de no fim, de ser no do início. O ponto 4º. Já refere que é por deputado, ou seja, a terceira ronda é para perguntas dos deputados.
E o que é que se quer dizer quando diz que dispõe cada um de um tempo global?
Por deputado.
De um tempo determinado.
E no final também já acrescenta aquilo que o colega Gamer tinha dito, portanto, por igual tempo. Portanto, é assim que termina o ponto 4º. Sobre o número 2, portanto, sobre a questão do tic-tac, portanto, da pergunta-resposta, é verdade que não é usual, mas seria muito mais explícito e seria muito mais interessante que a entidade que vier, que há a pergunta, haja a resposta, o que não acontece muitas vezes, que depois no final responde e acaba por não responder em concreto às questões que são colocadas. Mas, Presidente, esta é a nossa posição. Teremos à votação.
Eu acho que ficou claro. Era bom, e eu queria primeiro apurar em que é que ficaram depois dessas explicações em desacordo. É apenas no ponto 2.
Sr. Presidente, nós propunhamos que a palavra global fosse substituída por determinado.
É o que estão a propor também, penso que está consensualizado. Então, eu iria pôr o único ponto que está em desacordo, que é o ponto 2, é isso? Paulo, estou a perceber aqui que faz sentido o que disse e vai ser incluído. Portanto, sendo assim, já não há nenhuma diferença no articulado do. Apenas o ponto 2. Eu peço desculpa. Então, eu iria pôr à votação o ponto 2 e depois damos o artigo como aceite. Está bem? Ponto 2. Então, quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Quem vota a favor? Penso que está reprovado, portanto, o artigo 22 faz depois a correção.
Ficaste a primeira ronda?
Não, não.
Essa direta expressão, podemos utilizá-la de uma só vez.
Faz depois a adequação do. Pronto, acho que ultrapassámos este ponto. Os serviços vão proceder, digamos, à adequação do artigo. O artigo 23 não tem alterações, 24, 25, 26, 27 também não. Melhor, tem no artigo 28 tem um ponto último, ponto 5, que diz aos deputados únicos, representantes dos partidos, deve ser assegurada a possibilidade de integrar qualquer subcomissão ou grupo de trabalho. O grupo parlamentar do Partido Socialista não se opõe, o PSD também não, o Bloco de Esquerda não, melhor perguntar a alguém se opõe, então está também consensualizado. Artigo 29 não tem problemas, 30, 31, 32 também não, e já não tem mais nenhum. Então, é a altura de pôr globalmente à votação, não é isso?
Sim.
Então, iria pôr o regulamento finalmente à votação. Quem vota a favor? Perdão, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Está ultrapassado esta questão. Passaremos então ao ponto 4. Este também não tem. Não houve nenhuma alteração. Ah, foi. Sim. Este tem uma posição do Partido Socialista que faz um acrescento no ponto 2 nas iniciativas europeias, não é? Perdão. Sim, mas são acrescentos para retirar. O que está vermelho é para retirar, é isso. Portanto, retira o ponto 2.2 e o ponto 2.3. O colega Gamer quer explicar porquê.
Sr. Presidente, nós, dado o apelo do Sr. Presidente para que fossem reduzidas algumas matérias, há aqui matéria de facto que tem um acompanhamento por parte da Comissão de Assuntos Europeus e que depois declina para a nossa Comissão em razão da lei da apreciação das iniciativas parlamentares. E depois, relativamente também aqui a um conjunto de coisas que tínhamos aqui, conferências, colóquios, iniciativas, também achamos que é de neste momento de prescindir, uma vez que, do ponto de vista também do tempo, ele começa a se esgotar-se para não podermos ter aqui coisas que depois não são execuíveis. E ao mesmo tempo acrescentamos aqui, de facto, duas ou três coisas que podem vir a acontecer se entender.
Já no caso, passaria das locações. Portanto, sobre este ponto daquilo que é proposto para reduzir, alguém tem algo a acrescentar? É o ponto 2.2 e o ponto 2.3. Não? Sendo o caso, portanto, depois há uma série de artigos que já estão consensualizados. Passamos ao ponto 6, também para retirar o 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9 e 6.1.10. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre isto? Não sendo o caso, passamos então ao ponto 7, que tem coisas para acrescentar. A proposta do Partido Socialista é que haja um acrescento do ponto 7.2, 7.3, 7.4, estão aí os conteúdos de cada um dos pontos, não sei se alguém se quer pronunciar sobre isto. Não sendo o caso, damos isto como... Sim, é a Paula. Sobre o que é que se vai pronunciar, Paula? Sobre...
Sr. Presidente... Aqui no 7.2 e no 7.3 não é nada contra as propostas em si, só que eu creio que os termos em que estão colocados, isto resolvia-se aqui com a retirada de duas expressões. No 7.2 diz, visita da Comissão ao Serviço Público que o Governo entenda que mais tenha distinguido. Que o Governo entenda. A gente visita o Serviço Público que a Comissão entender. Eu acho que esta expressão, que o Governo entenda, não faz cá falta. O 7.3, o comentário é idêntico. Deslocação a uma autarquia ou várias autarquias que, na sequência da política de coesão territorial do Governo, também não percebo porquê, eu acho que esta parte pode-se retirar e ficaria só... Sim, mas quer-se valorizar a política do Governo, quer-se ir ver autarquias que tenham contributos do ponto de vista das desigualdades e das assimetrias territoriais.
É melhor aproveitarmos quando estamos de acordo, não serão tantos os momentos. E, portanto, o colega Amé já disse que está de acordo com retirar o Governo. E, portanto, penso que fica com o teor que propuseram, retirando, digamos, as duas expressões que disseram. E, portanto, sendo assim, é a única, digamos, a única... Então, está o documento também todo discutido. E eu iria pô-lo à votação global. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Pronto, também finalmente temos plano de atividades. Bem, não é em julho, mas pronto. Mas... Então, vamos passar ao ponto... Este é o que tem o problema da... Eu gostaria, antes de introduzir este tema, de fazer alguma consideração que tem a ver com o seguinte. O Sr. Presidente despachou para uma outra comissão e diz que se esta comissão achar por bem pronunciar-se, e eu gostaria de ouvir os colegas, se houver alguém que se queira pronunciar, nós naturalmente nomearemos um relator e faremos a nossa posição. De qualquer das maneiras, ele já tem uma comissão para onde foi endereçada, mas gostaria de vos ouvir. O nosso entendimento é que não valeria a pena. Tem uma comissão e podíamos adotar isso como princípio. Portanto, naturalmente esta também penso que poderá ser a posição da própria décima comissão. Não sei se algum dos colegas quer pronunciar sobre isso, se acham que aquilo que a mesa entende está correto. Então, passaríamos a dizer que não nos pronunciamos sobre isso, confiamos na décima comissão. Podemos ultrapassar este ponto? Podemos. Ora, sobre o ponto 6, é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu. Eu não sei se, portanto, isto é descritivo, mas de qualquer maneira eu daria a palavra por ordem, digamos, dos grupos parlamentares, se querem pronunciar ou fazer alguma consideração. Sim, sim. Nomeadamente, o Partido Socialista é o grupo parlamentar responsável por relator, mas solicitava que nos dissesse quem é que vai ser o relator deste...
Sr. Presidente, indicamos o Sr. Deputado Filipe Pacheco.
Bem. Não tem apenas mais nada sobre este ponto, é o último ponto de informações. Bem, colega, eu acho que ainda vamos terminar esta reunião com o tempo de estarmos no plenário, mas no último ponto eu tinha dois assuntos importantes para vos trazer e gostaria, de facto, que não passássemos dois. Tem a ver com o seguinte, nós temos duas questões para resolver, a questão das audiências e a questão dos grupos de trabalho. E a proposta que a mesa tem para fazer tem a ver com isto. Nós gostaríamos que houvesse... aliás, não sei se conhecem o modelo, pode depois ser questionável a designação, mas também não é isso que nos importa, é mais o conteúdo. A Comissão de Educação tem um bom funcionamento para isto e que tem a ver com a indicação rotativamente, por método onde, de um responsável por cada uma das audiências. Enquadrando-as desta forma, faz isso para audiências que não sejam consideradas de instituições que tenham um caráter, digamos, nacional e de certo modo, transversal. Isto é, se for uma instituição que se considera de âmbito nacional, faça audiência aqui na Comissão. Se não, por um método de onde indica-se um coordenador que fará audiência e que depois faz uma outra coisa, os serviços dizem, antes dessa audiência, quem é que preside, por um método de onde, naturalmente e rotativamente, quem é o deputado que preside essa comissão, quando é que é a audiência e quem quiser estar presente será. Se estiverem de acordo com isto, o que eu recolhi funciona muito bem na Comissão de Educação, tem uma vantagem na minha perspectiva, que é não onerar um coordenador e dar a possibilidade a todos terem esta possibilidade e, portanto, se calhar é mais ágil e mais proveitosa. Portanto, nós podemos arranjar, até para mostrar que somos, que não estamos a copiar totalmente, podemos evitar o deputado piloto, é assim que se chama, podemos chamar o deputado, sei lá, comandante. Não, mas podemos poder ter uma designação, eu gostava do pode ser o deputado coordenador. Deputado coordenador, só que é rotativo. Se estiverem de acordo... Eu pergunto se perceberam perfeitamente o que a mesa disse. Estão de acordo com isso? Posso pôr à votação? É melhor.
Claro. É apenas tirar uma dúvida, naturalmente, não é falar sobre a opção. Quando o Sr. Presidente fala em método onde, é método onde por grupo parlamentar, correto? Ou seja, não é a rotatividade por deputado, é método onde no sentido de o PS ou mais... PS, PSD, portanto, quando chegar ao PCP ao Bloco, já deve ter passado 4 ou 5 vezes pelo PSD e pelo PS.
Colega, é exatamente o mesmo método que é usado para os relatores.
Ok, muito bem, muito bem.
O mesmo.
Era só eu queria confirmar esse entendimento. Obrigado, Sr. Presidente.
Eu só, exatamente, faria apenas essa informação, os serviços farão um mapa para, digamos, indicar estas audiências e digamos, finalizaremos assim o assunto. Ah, tinha o último assunto, mas muito importante, que tem a ver com a próxima reunião. Como sabem, a próxima reunião calha exatamente num dia de tolerância de ponto e a proposta que eu tenho para vos fazer é que ela se realize na quarta-feira a seguir ao plenário. É uma forma de evitarmos vir para aqui na quarta-feira, logo de manhã. Não sei se há muito fulgazão aí no Carnaval, mas com a Câmara... Nós temos cá estar no plenário, à plenária, e, portanto, faríamos... O plenário não me parece também muito extenso. Faríamos a reunião na quarta-feira a seguir ao plenário. É a única forma. A outra forma, que é, se calhar, a menos aconselhada, é a tolerância do ponto, também é para a Comissão, e só faríamos na terça seguinte, mas... Nós, assim, não, fazendo depois do plenário, não temos necessidade de vir de manhã. Portanto, mesmo quem for de longe, vem, tem que vir para o plenário e faremos a reunião a seguir ao plenário. Está toda a gente de acordo? Colegas, eu não tenho mais nenhum assunto.
Sim, Sr. Presidente, a questão dos projetos de lei. Aquela questão dos projetos de lei.
Ah, espera aí, ainda tenho um outro assunto. Ainda tenho um outro assunto importante que tem a ver com os projetos de lei. Desculpem lá, colegas. É apenas mais um bocadinho, é mesmo... Podemos só um bocadinho de silêncio para acabarmos a reunião. Eu não trouxe aqui o problema dos projetos de lei, tem a ver com o seguinte. Nós temos 4 projetos de lei, acontece precisamente com o mesmo teor, teor análogo, 3 foram mandados para a Comissão do Trabalho, para a 10ª, e 1... para a Comissão, nós não percebemos, penso que não se percebe muito bem porquê, talvez por os 3 projetos já terem tido alguma ligação com a 10ª Comissão, e, portanto, aquilo que eu gostaria de, se tiver alguma coisa a acrescentar, mas o nosso entendimento, é também fazer uma ligação com a 10ª Comissão e ver se, de facto, se são responsáveis pelos 4, neste caso, porque... Podia acontecer uma coisa complicada, é, digamos, terem visões diferentes sobre esta matéria e, portanto, não haver, digamos, homogeneidade em termos de apreciação. O assunto é... O que é dos, todos os assuntos, não. Não,
o assunto do PCP é este.
O nosso é o do PCP. Não.
Não, o nosso é o do Bloco de Esquerda.
Ah, não. O que veio para esta comissão é o do Bloco de Esquerda, que é a reposição, repor o direito dos funcionários públicos à reparação pecuniária dos danos resultantes de acidentes e serviços desses profissionais. Sim, sim, força. Sim.
Essa questão dos acidentes de trabalho, Sr. Presidente, está na 10ª comissão.
Pronto. Obrigado, Carla. Carlinha.
Sr. Presidente, peço desculpa.
Desculpem lá. Vamos por ordem, estamos a acabar, vamos por ordem nisto.
Vamos deixar que o grupo parlamentar do PSD termine a discussão. Sr. Presidente, as questões dos acidentes de trabalho. As questões de acidentes de trabalho de funcionários públicos pertencem a esta comissão. Portanto, há 2 regimes. Há o regime dos acidentes de trabalho do Código de Trabalho. E há um regime de acidentes de trabalho para funcionários públicos. Portanto, eu não entendo bem que essa matéria corra fora desta comissão. Queria aqui deixar isso sublinhado.
Muito bem. Nós trazemos isto exatamente aqui para isso. Sendo assim, nós temos que, se por acaso não houver, digamos, contrariar esta situação, nós achamos que devia haver alguma harmonia na apreciação.
E é...
Não são sobre este tema, são sobre temas semelhantes. Já agora, o primeiro diz, solicitam alteração legislativa à lei que impede indemnizações por doenças e acidentes profissionais. O segundo diz, cria maior justiça no direito de prestação por incapacidade decorrente de doença ou acidente de trabalho. Depois, altera, reforça os direitos dos trabalhadores em funções públicas em caso de acidente de trabalho ou doença profissional. Está bem, e se calhar o outro também.
Os títulos são diferentes, mas o conteúdo é idêntico.
Não, apesar dos títulos, há aqui uma homogeneidade no conteúdo. E aquilo que nós achamos por bem resolver é que se estão numa comissão 3 e 1 aqui, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Mas pronto, mas não há problema nenhum. Nós indicamos... Pode.
Eu creio que esses 4 projetos devem ter sido agendados para acompanhar com uma petição.
Exatamente.
Foi agendada agora para plenário brevemente. Eu creio que não vou emitir opinião para já se deve ser aqui, se deve ser na Comissão de Trabalho. Agora, o que eu creio que é importante relativamente a estes quatro projetos é que ou ficam todos numa ou ficam todos na outra. Não faz sentido estarem divididos. Porque imaginando que os quatro, estou colocando esta hipótese, que os quatro são aprovados baixo a comissão, só pode haver um processo legislativo a decorrer numa comissão. Não é? Não pode haver processo legislativo sobre a mesma coisa depois em duas comissões. Isso é que não faz sentido.
Esse foi o nosso entendimento, mas naturalmente queremos passar isto para o plenário da comissão. Esse é o nosso entendimento, que tem sentido que fiquem todos na mesma comissão. E já agora que fiquem onde estão, onde já foram atribuídos três, o outro também. Mas pronto, mas como há uma posição, o colega Gameiro mantém a posição?
Sr. Presidente, eu mantenho a minha posição, mas penso que isso deve ser coordenado com o Sr. Presidente, com o Sr. Presidente da décima, para ver matérias. Por nós não há problema nenhum. Se lá ficarem os quatro, ficam os quatro. Isso não tem. Então vamos estar aqui a criar um incidente por causa da
entendemos, coisa. Entendemos. O Partido Socialista não faz questão sobre isso. Nós vamos falar com o Presidente da décima Comissão e dizer-lhe naturalmente que achamos que deve ser tratado por lá. E logo vemos qual é a posição da décima Comissão. Se eventualmente não estiverem de acordo, traríamos aqui o problema posteriormente. Pronto, colegas, se não havendo mais nada a tratar...
Sr. Presidente, eu queria pôr uma questão.
Peço desculpa.
Só 10 segundos. É que o Sr. Presidente, quando pôs a questão das audiências, falou em audiências e grupos de trabalho. E depois Sim. Só tratámos da questão das audiências.
Sim.
Não sei se quer guardar isso para uma próxima reunião.
Não, eu pensei até que já tinha... Mas eu digo isto nos segundos, não se importa, é mesmo num segundo. Os grupos de trabalho, naturalmente, vão de ser setoriais. E onde aparecer, até dado, digamos, a dimensão do nosso conteúdo funcional, Sim. vão aparecer com muita frequência. Na altura, eu gostaria, e proporia isso aos colegas, mas não é a altura ainda, de haver também grupos de trabalho. Grupos de trabalho temáticos. À medida que forem aparecendo, faremos... Estão de acordo com isso também? Então, colegas, muito obrigado pela colaboração e pela rapidez com que arrumamos a reunião.